são de maconha em território paraguaio. Então a Polícia Federal está financiando combustível, manutenção de aeronave, pagamento de mão de obra para fazer essa erradicação em território paraguaio. Obviamente reduz, né, em consequência, a entrada de maconha, a disponibilidade de maconha em território nacional. E outro ponto foi a Operação Sentinela, que começou em março do ano passado, que foi mencionado ali, aquela ação conjunta Polícia Federal, Receita, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, que está atuando em toda a fronteira de Santa Catarina até o Amapá, esse trabalho de patrulhamento ostensivo, e deu um resultado muito efetivo, né, no lago de Itaipu, bem como no território do estado de Mato Grosso do Sul, que são as principais portas de entrada da maconha paraguaia. O outro ponto é, só como mencionou, do projeto Pequi. Na verdade, o projeto Pequi, ele visa identificar local com uma amostra de cocaína ou crack apreendido, eu examinar aquele alcaloide, eu vou saber aonde ele foi produzido, aonde a planta foi plantada. Então é algo bem complexo. Na verdade, eu vou saber aonde. Olha, essa coca foi produzida. Hoje nós temos informações de inteligência, que a droga entra da Bolívia, mas eu não tenho certeza. Ela pode ter vindo do Peru ou da Colômbia. Foi reunido em território boliviano e entrou em território nacional. Os norte-americanos já têm essa tecnologia, eles conseguem rastrear. Nós compramos, fizemos aquisição de equipamentos o ano passado e esse ano, equipamentos que custam mais de US$1 milhão, né, estão chegando. Até mencionar uma parceria com o governo norte-americano, eles estão adquirindo e doando para a Polícia Federal para a realização desses exames. Então, a partir do término desse projeto, podemos identificar, olha, foi produzido na Bolívia, vamos dar atenção maior à fronteira boliviana, ou, pois no Peru, dar uma atenção maior ao combate ao tráfico de cocaína na fronteira com o Peru. É do Nordeste, no caso, a produção de maconha, né? Que também a erradicação está sendo muito eficiente, que nós temos dados de inteligência que parte da maconha consumida no Nordeste, que historicamente era produção local, está sendo proveniente do Paraguai. Então, a carga subindo do Paraguai e chegando no Nordeste, ela vai chegar no valor mais alto e vai atender da redução da oferta. O terceiro ponto que a senhora colocou é a questão do Fernandinho Beiramar. Só um ponto. Nós não consideramos ele o maior traficante. Ele é o mais conhecido, mas e um dos mais violentos. Ele não é o maior traficante, na visão da Polícia Federal, tem outros. Alguns, eu vou citar alguns que já foram presos recentemente, inclusive ano passado. Quem é de Mato Grosso do Sul vai lembrar a família João Morel, que foi assassinado em 2001. Líder Cabral, que foi preso, traficante de maconha, preso ano passado. Um trabalho conjunto Polícia Brasileira e Polícia Paraguaia. Irineu Pingo Soligo, que é gaúcho, que foi preso, estava homiciado, mais de 15 anos em território paraguaio, foi preso também em parceria Polícia Paraguaia e Polícia Brasileira. Paulo de Oliveira, vulgo Paulo Seco, de Caxias, que foi preso também, um trabalho conjunto, como nós dizemos, parceria com a Polícia Brasileira, Polícia Paraguaia e Polícia Uruguaia, foi preso no Uruguai. Leonardo Dias Mendonça, que também está preso. Orlando Marques, que era o rei do crack. Orlando Marques era o rei do crack em São Paulo, que são traficantes maiores que o Fernando Beiramar, e não tinha toda... outros que a gente investigamos, não vamos citar. Que para o criminoso não é interessante ser famoso, né? Quanto passar despercebido é o negócio dele. É igual o policial, quanto mais discreto. O criminoso, da mesma forma, tem que ser bastante discreto. E quanto ao efetivo, colocar alguns números, o doutor Eudes é delegado federal também aposentado, ele é companheiro de turno, ele tomou posse em Foz do Iguaçu, foi chefe de Foz do Iguaçu. Quando eu tomei posse em 95 em Três Lagoas, tinham 5 agentes, um escrivão e um delegado. Em Ponta Porã, existiam 8 agentes de Polícia Federal, isso em 95. E quem tomou posse foi o delegado Caetano, que hoje é o nosso corregedor-geral, ele tomou posse em Ponta Porã. Em Corumbá, nós tínhamos 2 agentes, e na Viraí, nós tínhamos 6 agentes, um delegado e um escrivão. O efetivo da Polícia Federal era 4.900 policiais em 95, com quadro de 8.000. Hoje nós temos efetivo de 11.500 homens com um quadro de 15 mil cargos, né? Então, sem 3.500 para serem preenchidos. Aquele efetivo de 980 homens são nas unidades de fronteira. mesmo as unidades das delegacias de fronteira do Rio Grande do Sul, Dionísio Cerqueira, Foz do Iguaçu, Guaíra, Ponta Porã, Corumbá, Cáceres, Vilhena, Guajará-Mirim, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Tabatinga, Bonfim e Oiapoque.
O nome de Uruguaiana é Passo de los Libres.
Passo de los Libres.
Na minha cabeça, Libres, que mais chamam-se Libres lá, né? Passo de los Libres.
O meu chefe não vai perdoar o diretor-geral, primeira lotação, a segunda lotação dele é de Uruguaiana, vai me perdoar desse esquecimento.
Não teria me ajudado nessa hora, mas tudo bem.
Então, esse efetivo de 980 homens são nessas unidades que a gente considera de fronteira. Agora, é ponto pacífico, se nós aumentarmos, né, dobrarmos o efetivo dessas unidades, eu quadriplico a apreensão de droga no Brasil. Isso é fato. Porque 75%, nos últimos 10 anos, estudo estatístico, 75% da maconha e cocaína apreendida no Brasil nos últimos 10 anos foram apreendidos nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Que São Paulo é o maior estado consumidor e o Paraná.
Lain, é claro que esse é um depoimento, mas são essas coisas que eu acho assim, presidente. Por exemplo, nós podemos, no final, colocar a necessidade de aumentar o efetivo na Polícia Federal nessa região de fronteira. No Ponta Porã, nós temos um escritório. Às vezes você vê em grande centro uma superestrutura da Polícia Federal. Num grande centro, eu penso... Não, é claro que essa pessoa também tem os grandes problemas, mas na fronteira é muito mais racional você aumentar o efetivo ali, onde está acontecendo a entrada, do que depois ir lá, né, fazer a investigação.
É corretíssimo.
Isso é fundamental, né? Isso é fundamental.
Como eu disse para o senhor, nos últimos 4 anos, todo efetivo, foram 2 mil homens, né? Eu falo não só nas delegacias, mas também em Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, que nós consideramos a unidade. Foram 2 mil homens lotados na fronteira. É uma política do Ministério da Justiça e do Departamento desse aumento do efetivo nesses estados fronteiriços.
Né? Eu queria, delegado Oslain, agradecer, porque veja que o Moca ressalta. Quando o senhor diz que pode quadruplicar, vou enfatizar, quadruplicar a apreensão de drogas, isso é um significado muito importante. Então, reforçando o que o Moca falou, eu queria até agradecer ao senhor, a todos que fizeram essa exposição muito importante a todos nós, e eu queria também cumprimentá-lo, delegado, porque como cidadã eu sempre via a imagem do Brasil como refúgio dos bandidos. Então, os filmes faziam assim, o cara... comete os maiores crimes, para onde ele vai, termina o filme, o final feliz para ele é vou para o Brasil. A Polícia Federal, no ano de 2010, apreendeu pela Polinter, naqueles acordos com a Polinter, o maior número de foragidos internacionais. Então, está um pouco de foco, mas para aproveitar o nosso empenho de reforçar essa ideia de aumentar o efetivo e cumprimentar por essa ação em relação à prisão desses foragidos internacionais que entristecem nós brasileiros, porque passou a ser uma caricatura até. Lugar para, digamos, de impunidade, de paraíso, de ladrão ou de bandido é o Brasil. Então, essa ação da polícia nos honra muito, nos orgulha muito. Agradecer à secretária que eu tenho o prazer de conhecer hoje, a secretária Paulina Doralice, parabéns, viu, pelo trabalho. E pedir licença ao presidente e aos demais
debatedores. Vamos estar encerrando agora.
Porque eu tenho uma audiência.
Com certeza. Que está me aguardando. Eu disse só para as. Saudação final, viu?
Inicial e final. Em nome do nosso ministro Carlos Lupe e da secretária Zumara de Avila Alencar, gostaríamos de agradecer essa aula que nós tivemos aqui junto com os demais debatedores. O colega mencionou aqui a minha participação dupla, né? Porque sou um delegado da Polícia Federal aposentado e hoje estou no Ministério do Trabalho fazendo um trabalho bem diferente daquele que eu realizava, mas é continuidade. Então, eu acho que nós estamos à disposição, o Ministério do Trabalho vai, conforme a secretária mencionou, dar continuidade e ampliar esse trabalho e levar isso para nossas políticas públicas, é uma secretaria específica do Ministério. Muito obrigado pela presença.
Bom, já encerrando, eu queria só salientar aqui, primeiro, dessa proposta de fazermos essa reunião de trabalho com os vários membros e níveis de governo, tá certo? O objetivo é fazer a preparação dessa conferência. O que nós queremos trabalhar aqui são, eu diria, 6 eixos, secretária Paulina, distintos. Primeiro, para que o Brasil possa efetivar o sistema que está na lei, uhum. para que tenhamos uma rede integrada, uhum. uma rede envolvendo as diversas ações, como aqui foram mencionadas, não só na área da segurança, mas na área social, de saúde, de reinserção, enfim. Ao mesmo tempo que a gente tenha uma políticas públicas de prevenção, de tratamento, que se tenha essa interface com o setor privado. Dentro disso, reconhecemos também a importância do trabalho das comunidades terapêuticas. O mundo do trabalho e das comunidades terapêuticas e as entidades sociais nessa fase da reinserção. E a comissão, ela tem um tempo de funcionamento. A gente quer concluir o trabalho no máximo no segundo semestre. A gente tem um prazo agora até esse semestre, mas existe a possibilidade da prorrogação, e o que desejamos é poder fazer essa preparação. Enfim, eu acredito que, por tudo que a gente ouviu aqui, nenhuma área isoladamente vai dar conta. Ou a gente atua de forma integrada e com a sociedade integrada, respeitando inclusive as experiências que deram certo, enfim, de cada um. Nós vamos ter uma nova audiência, ouvindo agora a parte exatamente da saúde e outras áreas. Vamos estar tendo uma audiência ouvindo a experiência internacional com a Organização Mundial da Saúde, com a ONU, com a própria experiência internacional das comunidades terapêuticas, e queremos, a partir daí, junto com as visitas, e vamos a Ponta Porã, com o maior prazer, vamos acertar aqui a data. Eu quero aqui agradecer, tá certo? E colocar à disposição. O que essa comissão deseja não é apenas uma reunião para marcar outra reunião, um debate para ter mais informações. Nós vamos ter projetos que tramitam aqui, nós vamos separar aqueles que combinam com os eixos que estamos trabalhando. E convencer o presidente Sarney, convencer o presidente Marcos Maia a que se trabalhe com prioridade, com urgência, onde for necessário, inclusive, para apreciação. Precisamos de dinheiro. Tá certo? Tem propostas que nós estamos aqui discutindo, que são polêmicas, que vai precisar de forte ação. Nós entendemos que é taxando as drogas legais que a gente vai viabilizar dinheiro para viabilizar a ação de todo o eixo. Precisamos tratar da idade para consumo, não é? Das chamadas drogas legais. Precisamos tratar sobre licença especial para quem comercializa derivados do tabaco e derivados do álcool, tá certo? Enfim, tem um conjunto de medidas e ações, e é por isso que eu creio que o mais importante é ter um evento nacional reconhecido especialmente pelo governo federal, mas também sinalizando para o legislativo, para os estados e para os municípios. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos, sei que tem muitas tarefas, e nós vamos aqui continuar esperando aqui esse apoio para os resultados dessa comissão. Muito obrigado. Obrigado. Declaro encerrado os trabalhos.